O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou criminalmente nesta segunda-feira ao STF o presidente Michel Temer por corrupção passiva com base na delação dos executivos do grupo JIF. É a primeira vez na história da República que um presidente é acusado de crime no exercício do mandato. Lembrando que Collor foi denunciado quando já estava afastado. Temer também poderá ser denunciado por obstrução à investigação de organização criminosa. E também a Polícia Federal, na visão da PF, o presidente cometeu crime ao incentivar a manutenção de pagamentos ilegítimos a Eduardo Cunha. O relatório também da Polícia Federal, entregue ao Supremo, afirma que o presidente Michel Temer atuou para embaraçar investigações. O documento diz ainda que Temer deixou de comunicar às autoridades sobre suposta corrupção de membros do Judiciário e do Ministério Público. E o presidente Michel Temer disse, depois de tudo isso, que o governo está implementando uma agenda de modernização no país, para a qual, segundo ele, não há um plano B. E também afirmou que nada nos destruirá, nem a mim, nem a nossos ministros. Bom, nós vamos saber agora qual que é a tramitação jurídica, né? A partir de agora com tudo isso, com o André Bezerra, que é jurista e membro da Associação Juízes para a Democracia. Olá, André, bom dia.
Bom dia, Marilu.
Bom, diante dessa situação toda, né, dessas denúncias envolvendo Temer, quais são, o que pode acontecer, né, daqui para frente juridicamente?
Bem, como o Michel Temer é presidente da República por força do impeachment, né, da retirada da presidenta Dilma Rousseff, para ele ser processado criminalmente, é necessário que a Câmara dos Deputados autorize, né? Então é preciso que dois terços dos deputados autorizem o início do processo, né? Autorizando, caberá ao STF receber ou não esta denúncia subscrita pelo Procurador-Geral da República.
Bom, então por isso que é importante a gente ficar ligado, né, nessa questão lá das comissões, na Câmara, não é? É importante, né?
É fundamental, porque pelo que se sabe, esse quórum é muito difícil de ser atingido, né? Porque, pelo que se sabe, repito, o presidente Temer ele tem um número razoável de parlamentares que o apoiam.
Perfeito. Agora, como é que você vê a primeira vez, né, André, que está acontecendo isso na história aqui do Brasil, né, de um presidente ser acusado de crime, né, no exercício do mandato? Bom, em termos jurídicos, né, qual que é esse peso?
Olha, para haver uma denúncia, para um membro do Ministério Público denunciar qualquer cidadão, né, desde um cidadão que trabalha aí na rua, né, no seu dia a dia, ao presidente da República, é necessário dois requisitos. Primeiro, que exista a prova de um crime e indícios de autoria. Portanto, se o Procurador-Geral da República apresentou uma denúncia contra o presidente da República, é que ele entende que, pelo menos, existam indícios de autoria de crime por parte do presidente da República. É uma situação, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista político, desconfortável, né? Como você adiantou, isso nunca havia acontecido no Brasil. Isso é consequência do impeachment, né? Tiraram uma presidenta da República, que estava no poder por força do voto popular, e colocaram Michel Temer sob o pretexto de se combater a corrupção.
Sim, agora, você acredita que Temer pode ser afastado, demora muito? Qual que é a sua expectativa?
Olha, tudo vai depender da vontade política. E eu acho que vontade política, em qualquer democracia, ela é movida por pressão popular. Esse é um momento importante para que a sociedade civil, para que a população brasileira como toda fique bem atento a esse processo, para que não seja tutelado.
Agora, o Temer já se manifestou dizendo que vai acusar Janot de tentar condená-lo sem provas. Como é que você vê essa declaração?
Olha, o presidente da República está no exercício do direito dele de se defender, né? E eu espero que esse exercício de direito seja plenamente respeitado. Agora, não sabemos, né? Vamos aguardar. O que se sabe até agora é que o chefe de uma instituição, que é o Ministério Público Federal, né, no caso, o Procurador-Geral da República, que subscreveu a denúncia, no mínimo entende que existam provas de autoria, provas de materialidade, indícios de autoria de crime por parte do presidente da República.
Agora, ele está longe dele renunciar, né? Enfim, ele já expressou que não vai renunciar, mas vamos por caso ele renunciasse, né? O que, que aconteceria no Brasil, enfim?
Olha, infelizmente, na letra da nossa Constituição, há as eleições indiretas. Há entidades, uma própria Associação Juízes para a Democracia já defendeu que se promova, né, que se realize uma emenda constitucional para devolver a soberania popular, que foi retirada, diga-se de passagem, em um processo de impeachment para lá de duvidoso, e que permita as eleições diretas para a presidente da República. Essa é a posição de várias entidades, entre as quais a que eu pertenço, que é a Associação Juízes para a Democracia.
Certo, mas mesmo essas diretas já, né, no caso dessa PEC, também tem uma tramitação lenta, não tem, André?
Exatamente. Como tudo que passa pelo Congresso Nacional como um todo, depende da vontade política. E, volto a dizer, a vontade política, ela é feita e ela é movida por pressão popular ou por ausência de pressão popular, né? Ou seja, a demora ou a rapidez desses processos dependerá da força do povo.
Tá, então, portanto, na próxima sexta-feira, né, marcada a greve geral, vai ser uma demonstração importante, né, da população.
Sem dúvida nenhuma. A greve geral é um direito de uma democracia, é uma forma da população mostrar a sua insatisfação em relação a um determinado problema. E, ao que parece, há uma insatisfação generalizada decorrente do quadro político do Brasil, no qual culminou numa absurda situação de um presidente da República denunciado pela prática de crime.
Perfeito, tá certo. André, algo mais que você gostaria de acrescentar? Por favor, fica à vontade.
Não, olha, não há muito o que acrescentar, não. Vamos aguardar e vamos pressionar, né? Isso que não pode acontecer é um trabalho de uma denúncia ficar esquecido por manobras protelatórias.
Tá certo, então, André. Muito obrigada aqui por suas explicações jurídicas. Um grande abraço.
Eu que agradeço, Marilu.
Até mais. Falamos aqui com André Bezerra, que é jurista e membro da Associação Juízes para a Democracia.